Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Finalmente a sexta-feira chegou, a tão aguardada sexta-feira. Claro, para quem não tá de plantão como eu, daqui a pouco vou perguntar se o Rafael Ramos tá de plantão. Hoje, dia 28 de maio de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão. Hoje vamos falar, claro, tem início de Campeonato Brasileiro neste fim de semana. A gente vai apontar aqui os nossos favoritos, quem tem que abrir o olho dentro do campeonato. E vocês também podem fazer isso através da nossa live, né? Nomeiem os seus favoritos, quem vocês acham que pode dançar nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos falar também dos classificados da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. A gente vai falar como ficaram os potes para o sorteio da próxima fase, que acontece na semana que vem na Conmebol. E eu vou abrir o assunto aqui, né? Deixo antes dar o meu boa tarde aqui para Rafael Ramos. Tudo bem, Rafa?
Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos. Sempre um prazer participar do Esporte Clube, mesmo na véspera do plantão do fim de semana, como é meu caso, que vou trabalhar,
rapaz,
sábado e domingo.
E então, para o Rafa, sexta-feira é quase que uma segunda-feira. Então, esquece. Para ele, esquece, né? Não vai ter folga aí. Mas para quem vai ter folga aí, que saiba aproveitar com segurança o final de semana. Eu falei que eu queria abrir um assunto, com um assunto, o Estadão Esporte Clube, recorrente aqui no nosso futebol, né? Jogadores que não têm a mínima consciência de que estamos em uma pandemia. Pois é, desta vez foi o Arboleda, né? Zagueiro do São Paulo, que foi pego em uma festa clandestina, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ele publicou um texto nas redes sociais falando que tem sim noção da gravidade da pandemia no Brasil. Não tem, e eu vou explicar o porquê que ele não tem daqui a pouco, né? Mas fez lá o seu meia-culpa, né, nas redes sociais sobre isso. Gostei muito da atitude do São Paulo. São Paulo não passou a mão na cabeça do jogador. O Arboleda vai ser multado e, além disso, foi afastado dos treinos do São Paulo. Isso quer dizer que ele não enfrenta o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo está se precavendo, porque não sabe se ele pegou Covid durante essa aglomeração. Ele estava numa festa ali com no mínimo 100 pessoas. Olha só o absurdo, né, do Arboleda. E por que que eu falei que eu não acredito nas palavras do Arboleda, né? Porque essa não é a primeira vez que o senhor Arboleda é pego em uma festa clandestina no meio da pandemia. Vamos lembrar que em outubro do ano passado o jogador também foi flagrado em uma balada e, naquela ocasião, a diretoria tricolor também multou o Arboleda. E aí, Rafa, o que, que a gente faz, hein, num caso desse?
Olha, o que a gente espera é que o mais alto rigor da lei seja aplicado no Arboleda e também no David Neres, jogador revelado pelo São Paulo, que hoje joga no Ajax da Holanda, que também estava junto com o Arboleda nessa festa clandestina aqui na Zona Leste de São Paulo. O São Paulo fez o correto, o que cabe ao clube é isso mesmo, é afastar o jogador, e vai testar o Arboleda, né, diariamente aí pelas próximas semanas, até ter convicção que de fato ele não se contaminou nessa festa em que ele participou nessa madrugada, e também multou o jogador. Agora o que a gente espera é qual será a atitude da justiça em relação a isso. É um caso muito semelhante ao do Gabigol, que a gente recorda aqui, né, que também foi pego pela polícia em um cassino clandestino, aqui em meio à pandemia. Ele foi multado em R$110 mil por crime contra a saúde pública. No caso de um jogador como o Gabigol, que se especula aí que recebe um salário cerca de 10 vezes maior do que essa multa que foi aplicada para ele, não tem tanto efeito no bolso assim,
Né?
110 mil reais. Eu não sei qual será o tipo de punição aplicada ao Arboleda, ao David Neres e os demais participantes dessa festa clandestina. Mas tem que ser no mais alto rigor da lei. A gente vive um momento crítico da pandemia, com aumento de casos, aumento de mortes, aumento na ocupação das UTIs. O enquadramento do que o Arboleda fez essa madrugada é crime contra a saúde pública.
É isso.
O que ele fez é um absurdo e deve ser punido aí, investigado pela justiça, porque não pode ficar impune. E como você bem lembrou, é reincidente, não é a primeira vez que ele tem esse tipo de atitude em meio à pandemia da Covid-19.
É, e só para lembrar, o Arboleda pode prejudicar o time do São Paulo com isso. Não só porque ele vai ter que ficar de fora agora das partidas do São Paulo, porque ele vai ter que ser acompanhado aí no mínimo 7 dias para ver se ele desenvolve ou não a Covid-19, né? E fora isso, ele poderia, se ele não fosse pego, por exemplo, pela polícia, ele poderia ficar quietinho, não informar ninguém. Tá com a Covid e contaminar um monte de gente no elenco do São Paulo, né? Ou seja, olha o tamanho da irresponsabilidade, do Arboleda. Como eu disse, não acredito nas desculpas dele, porque ele é reincidente, né? Então, assim, para quem tá de fato arrependido, não comete o erro duas vezes, como foi o caso do Arboleda. O Adi Armando até fala aqui: não acredito nas palavras do Arboleda, até porque não foi ele que escreveu. É, tem assessoria para isso, né? É verdade, tem toda a razão, né? Mas enfim, né? Vamos falar de bola rolando? Ou você quer falar mais alguma coisa desse caso, Rafa?
Não, é isso mesmo. Vamos aguardar agora a justiça, o inquérito policial, e a gente espera que seja aplicada aí a lei e que ele seja punido, porque esse tipo de jogador é exemplo para a sociedade. O que o jogador faz, não só dentro de campo, mas o que ele faz fora de campo, isso tem reflexo. O Arboleda é um jogador que já está há certo tempo no São Paulo. Tem toda aí uma geração de garotos que tem o Arboleda aí como referência, como ídolo. Então ele tem que dar bom exemplo. E pela segunda vez, num ato totalmente irresponsável, participou de festa clandestina, aglomeração em meio à pandemia. E como você bem disse, ele pode ser assintomático, ele pode ter sintomas leves, enfim, mas está espalhando o vírus por aí. E isso é um absurdo. A gente espera que a justiça aí, seja feita nesse caso.
Perfeito, muito bem. Bom, vamos falar de Libertadores e Sul-Americana, né, que definiram aí os seus classificados para a próxima fase, para a fase de mata-mata, né? Ontem o Flamengo jogou contra o Vélez Sarsfield da Argentina no Maracanã, empatou e com isso garantiu o primeiro lugar do seu grupo. A Conmebol vai fazer os sorteios, né, tanto de Libertadores como de Sul-Americana, na próxima terça-feira. Né? No caso da Libertadores, os jogos de ida vão ocorrer entre os dias 13 e 15, né, de julho, né? Porque nesse meio tempo tem a Copa América, então a Libertadores só volta após a Copa América. Então, jogos de ida serão disputados nos dias 13, entre os dias 13 e 15 de julho, e os de volta entre os dias 20 e 22 de julho. Como estão dispostos os potes, né, para o sorteio? Lembrando que os primeiros colocados pegam os segundos colocados nesta fase de oitavas de final. No pote 1 temos Palmeiras, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Fluminense, Racing da Argentina, Argentinos Júniors, Flamengo e Atlético Mineiro. No pote 2, nós temos Defensa e Justiça da Argentina, Olímpia do Paraguai, Boca Juniors, River Plate. Olha só, Boca Juniors e River Plate no pote 2, hein? Temos também o São Paulo no pote 2. Universidade Católica do Chile, Vélez Sarsfield da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai. Rafa, ontem a gente falava que essa deve ser as oitavas de final, mais difíceis dos últimos anos da Libertadores. E aí a gente prova, né? Você vê que só tem time forte no pote 1. E aí você vai pro pote 2, você tem Boca e River Plate. Tem o
São
São
Paulo.
Paulo. É, tem o São Paulo. Tem o Vélez, que fez uma boa primeira fase, né? Empatou ontem com o Flamengo no Maracanã. Quer dizer, são equipes. Ah, tem até mesmo o próprio Defensa e Justiça, né? Que foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras esse ano. Então você vê que nós vamos ter aí confrontos que vão pegar fogo, hein, nessas oitavas de final.
Sim, jogos de altíssimo nível, essa é a expectativa. Para as oitavas de final, que a gente não sabe ainda quais equipes serão escaladas até lá, porque está muito longe ainda, né? Por causa desse calendário aqui da América do Sul, a gente tem eliminatórias na semana que vem, depois tem
Copa América.
Copa América, então tem a janela de transferências para Europa, então é possível que alguns elencos percam os seus principais jogadores e outros se reforcem também,
Verdade.
abre essa possibilidade dos clubes aqui da América do Sul buscar contratação de jogadores. Então, nesse momento é difícil fazer alguma previsão de como os clubes chegarão lá em julho para a fase mata-mata da Libertadores. Mas eu destacaria a força das equipes brasileiras. Quando a gente analisa aí o pote 1, onde estão aqueles times que terminaram na primeira posição dos seus grupos, muitos clubes brasileiros. Está falando aí do Atlético Mineiro, que teve a melhor campanha entre todos os
No
países na
geral,
primeira
é.
fase, o Palmeiras, que é a segunda melhor campanha, o Internacional, que ali aos trancos e barrancos confirmou a vaga na liderança do seu grupo. Então,
Fluminense,
Fluminense, superando as expectativas.
que foi líder no grupo que tinha River Plate, né?
Exatamente. Então, a gente destacaria que os times brasileiros chegarão muito fortes para essa fase mata-mata da Libertadores, mas isso também não quer dizer favoritismo, porque, como você bem ressaltou, do outro lado também tem equipes aí fortíssimas, no caso do Boca, do River, do São Paulo. Então, não dá para dizer que porque a equipe terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, que ela é favorita, porque depende de quem que ela vai enfrentar. Então, o futebol brasileiro vem se sobressaindo aqui na América do Sul. Quando a gente fala de Libertadores, né, os últimos dois campeões são equipes do país, né, o Flamengo em 2019 e o Palmeiras em 2020. E para essa fase mata-mata, as equipes brasileiras mais uma vez chegam forte e com grande chance aí de alcançar a decisão do torneio. Lembrando que vai ser em novembro, no Uruguai, no Estádio Centenário, a final em partida única da Libertadores.
Perfeito. E sempre lembrando que a chance da gente ter um confronto brasileiro nas oitavas de final é grande, porque no pote 1, das oito equipes que estão no pote 1, cinco são brasileiras, apenas três são de outros países, né? Tem duas argentinas e uma equatoriana. E aí no pote 2 a gente tem o São Paulo. Então a chance da gente ter o São Paulo se encontrando com uma dessas equipes brasileiras é muito grande. Assim, Rafa, como a gente também tem a possibilidade de uma dessas equipes brasileiras do pote 1 se encontrar ou com Boca ou com River Plate já nas oitavas de final, também é muito grande, né?
Sim. A gente pode ter aí um duelo Brasil-Argentina nessas oitavas de
Verdade.
final. Porque tem o Defensa e Justiça também, que está no
E o
pote 2,
Vélez?
o Vélez, né?
É.
Então, enquanto as equipes brasileiras estão em maioria no pote 1, as argentinas estão no pote 2. Então, tem grande possibilidade de ser aí umas oitavas de final marcadas pelo confronto Brasil-Argentina. E
Perfeito.
repito, é dificílimo você apontar favorito. O Defensa e Justiça teve muita gente que não apostou, menosprezou até a força da equipe campeã da Sul-Americana. E foi lá na decisão da Recopa contra o Palmeiras e venceu. Foi campeão da Recopa contra o Palmeiras, jogando em Brasília, quer dizer, jogando fora da Argentina. Então, até mesmo a gente fala muito de Boca e River, mas isso não significa que as outras equipes argentinas também não possam aí representar perigo para os times brasileiros. O
Perfeito.
Vélez ontem fez um jogo parelho com o Flamengo, jogando no Maracanã. Mesmo sem ali a presença de torcedores, tem o fator mando, faz diferença, a gente sabe disso.
Com certeza.
Então, teremos aí a expectativa de duelos muito equilibrados nessas oitavas de final da Libertadores.
E teremos também semana que vem, no mesmo dia, terça-feira, lá na Conmebol, sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana classificaram os primeiros dos grupos e os terceiros colocados dos grupos da Libertadores foram direto para a fase de oitavas de final da Sul-Americana. Com isso, o Brasil vai ter quatro representantes nas oitavas de final: Atlético Paranaense, Bragantino, Grêmio e Santos, né? Então vamos lá. Como ficaram os potes? Ah, lembrando também que os jogos de ida da Sul-Americana nas mesmas datas da Libertadores, dia 13 e 15 de julho, e os de volta entre os dias 20 e 22 de julho. No pote 1, teremos as equipes que classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, na fase de grupos da Sul-Americana. Então teremos Rosário Central, da Argentina, Independente da Argentina, Arsenal de Sarandí, da Argentina também, Atlético Paranaense, Peñarol do Uruguai, Libertad do Paraguai, Bragantino e Grêmio. Então, ó, temos três equipes brasileiras neste pote 1. No pote 2, nós vamos ter apenas uma equipe brasileira, que é o Santos. Fora o Santos, teremos também o Independiente del Valle do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela, Júnior Barranquilla da Colômbia, Sporting Cristal do Peru, Nacional do Uruguai, LDU do Equador e América de Cali da Colômbia. Vocês podem ver que o pote 2 é muito forte, porque são as equipes que vieram da Libertadores. E poderemos ter um confronto brasileiro também nas oitavas de final, porque temos o Santos no pote 2 e no pote 1 temos Grêmio, Bragantino e Atlético Paranaense. É mais difícil porque é apenas três times em cinco, em oito, aliás, desculpa, no primeiro pote. Mas pode acontecer, a gente pode, por exemplo, ter um Santos e Grêmio, né, Rafa, nas oitavas de final.
Quando a gente analisa tanto a Libertadores como a Sul-Americana, do lado da Libertadores, as decepções, quando a gente fala de equipes brasileiras, foram o Santos, que acabou sendo eliminado precocemente na primeira fase, e o Grêmio, que nem chegou na fase de grupos, ficou na pré-Libertadores. E olhando a Sul-Americana, quando a gente faz essa lista aí de equipes que vão para a fase mata-mata da Sul-Americana, a decepção é o Corinthians, que também ficou pelo meio do caminho, acabou eliminado no grupo em que o Peñarol foi o líder. E aí, justamente por essas decepções dessas equipes, o Grêmio, fortíssimo candidato ao título da Sul-Americana, sobrou na primeira fase, atropelou os seus adversários. Então, o Grêmio é um adversário aí, a ser observado com atenção na Copa Sul-Americana, assim como o Santos, que acabou não iniciando bem a Libertadores, com isso depois não conseguiu se recuperar, ficou na fase de grupos, mas com o tempo, quem sabe, o Fernando Diniz consegue ajustar essa equipe. O Santos agora está liberado
Tem
para
mais de um
contratar
mês pela
jogadores.
frente, né?
Exatamente, o Santos não podia nem contratar jogador, porque estava punido pela FIFA. Então, há uma expectativa de que o Fernando Diniz aí possa fazer o Santos jogar mais, e com isso o Santos também passa a ser um time aí forte candidato ao título da Sul-Americana.
Perfeito, muito bem. Então, semana que vem a gente fala bastante aí sobre os confrontos, quando estiverem definidos os confrontos da Sul-Americana. Daqui a pouco a gente vai falar também, a gente agora vai falar de brasileiro, mas daqui a pouco a gente vai fazer a projeção também para a final da Champions League, hein, turma? Que acontece amanhã, né? Inicialmente ia ser em Istambul, na Turquia, mas por causa do coronavírus, enfim, da situação do país, o jogo foi mudado para a cidade do Porto. Então vai acontecer no Estádio do Dragão, Estádio do Porto de Portugal. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, então. Série A, a Série B começa hoje já, viu, turma? Sim. Mas a Série A só começa a partir de amanhã. Eu vou aqui passar toda a tabela do Campeonato Brasileiro nessa primeira rodada e depois a gente vai discutir aí quem tem chances, quem chega forte, quem precisa abrir o olho, enfim. Bom, primeira rodada começando amanhã, sábado, dia 29, com Cuiabá e Juventude. Aí teremos Bahia e Santos lá em Pituaçu, né, na Bahia, esse jogo às 8 horas da noite. Depois, uma hora mais tarde, o São Paulo enfrenta o Fluminense no Morumbi. E esses são os jogos do sábado. No domingo teremos Atlético Mineiro e Fortaleza. Olha só que jogão esse, hein? Flamengo e Palmeiras no Maracanã às 4 da tarde. Ceará e Grêmio lá no Castelão. Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, esse jogo às 6h15 da tarde. Chapecoense e Bragantino na Arena Condá. Atlético Paranaense e América Mineiro na Arena da Baixada. E para fechar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teremos Inter e Sport no estádio do Beira-Rio. Rafa, na sua avaliação, quem chega como favorito? É claro que essas projeções lá na frente a gente quebra a cabeça, né? E aí não é nada daquilo que a gente falou no início do campeonato. Mas a gente tá aqui também para dar a cara a tapa, né? Para você, quem chega como favorito e quais equipes tem que abrir o olho aí?
O campeonato termina dia 5 de dezembro, né? A gente tá em maio, então ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. E uma mudança no regulamento que pode provocar aí uma alteração significativa no campeonato é aquela em que os clubes podem trocar apenas uma vez de técnico ao longo de 38 rodadas. A gente se acostumou aqui no futebol brasileiro a ver aí uma dança de cadeira entre os treinadores, né? Toda rodada tinha várias demissões, trocas, enfim. Agora isso acabou. Os clubes só podem trocar uma única vez de técnico. E se quiserem demitir pela segunda vez um treinador, terão que recorrer a um funcionário efetivo da sua comissão técnica.
Exato.
Então, eu acho que isso vai sim ter interferência na tabela do campeonato. Eu acho que isso a gente pode ver um campeonato diferente do que a gente viu nos últimos anos, essa restrição de troca de treinadores. Dito isso, também tem que ressaltar o calendário, porque a gente tem esse ano Copa América e Jogos Olímpicos. Isso significa que é possível que algumas equipes fiquem desfalcadas em seus principais jogadores durante um longo período. Se o jogador for disputar a Copa América, for disputar a Olimpíada, e aí eu não falo só de jogadores da seleção brasileira, porque a gente tem aqui muitos atletas também de seleções da América do Sul, né? Temos jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos. Então isso também pode ter impacto no desenvolvimento do campeonato. Então, diante de tudo isso, os meus favoritos aí, né? Minha lista de favoritos: o Flamengo, atual bicampeão brasileiro, campeão em 2019-2020, é o time a ser batido. O Rogério Ceni tem um super elenco, com opções no banco de reservas. Então o Flamengo desponta aí como favorito ao tricampeonato brasileiro, na minha visão. Mas isso também não significa que a gente tem que descartar forças como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que para esse ano montou um time muito forte, muito competitivo, sob o comando do Cuca, que é um técnico que tem identificação com o Atlético Mineiro. Trouxe o Hulk, um jogador diferente aqui, né, para a realidade do Campeonato Brasileiro. Então vejo o Atlético muito forte. O Palmeiras é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, também é um fortíssimo candidato ao título. E aí, completando a lista, eu colocaria o São Paulo, que com o Fernando Diniz no passado chegou a liderar o campeonato por várias rodadas, mas perdeu força na reta final.
Sim.
Mas agora recuperou esse fôlego com o Crespo, que ajustou a equipe, conquistou o Campeonato Paulista e vem forte também para esse Campeonato Brasileiro. Então, na minha prateleira aí de favoritos ao título em Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Falando
Boa.
agora de rebaixamento, muita gente coloca o Corinthians, que de fato vive um momento ruim, como um time que pode brigar para cair,
Eu
pode
não
cair
sou
de.
um desses, viu, Rafa? Já vou avisando. Daqui a pouco eu vou dar minha
Eu também
lista
acho que
aqui.
não.
Eu acho que não.
Eu acho que o Corinthians tem sérios problemas, sim, mas tem time pior. Então acho que o Corinthians não é candidato a rebaixamento, mas vamos evidentemente ver o desenrolar do campeonato. Eu acho que as equipes que subiram da Série B, naturalmente é difícil para elas se manter na Série A por questão de orçamento, por questão de
Sim.
elenco. E são vários fatores aí que tornam mais complicada a vida dessas equipes. Então, acho que o América Mineiro, se conseguir permanecer na primeira divisão, já pode ser comemorado como um feito aí importante.
Verdade.
O mesmo vale para o Cuiabá, para o Chapecoense e para o Juventude. Eu acho que essas quatro equipes que subiram, elas iniciam o campeonato um passo atrás em relação aos seus adversários. Vejo também o Ceará também, depois de uma ótima campanha ano passado, quando inclusive garantiu o acesso à Sul-Americana, também com um elenco problemático, sob o comando do
E ontem foi
Guto Ferreira.
eliminado na Sul-Americana ao perder para o Jorge Wilstermann.
Exatamente. Então acho que isso também é um fator complicado. E o Atlético Goianiense, né, que chegou a apostar no Jorginho como treinador, depois
Isso.
demitiu o Jorginho, acho que inicia aí o campeonato também com um ponto de interrogação com relação à sua permanência nessa Série A. Então, olhando aí para equipes que podem rondar ali a zona de rebaixamento, eu apostaria em Chapecoense, Juventude, América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará e também Cuiabá.
Boa, boa. Eu acho que na minha tabela ali de cima eu vou com o Rafa, vou estar com o relator. Acho que são essas as equipes. Eu tenho uma esperança, mais uma esperança, de que talvez o Internacional vá melhorar ao longo do campeonato com o título estadual para o Náutico, né? Nossa senhora, tá difícil pro torcedor do Sport também. Então eu colocaria o Sport nesse bololô também, junto com o Juventude, junto com o Fortaleza, junto com o Cuiabá, junto com o América Mineiro também, Atlético Goianiense. O Bahia, eu acho que o Bahia também pode preocupar aí o seu torcedor, né? O Bahia perdeu no meio de semana aí em casa para o Montevideo, que é um time fraquíssimo do Uruguai, por 4-2 lá na Bahia, né? Então, assim, também tem que ficar de olho aí os torcedores do Bahia. Em relação a Santos e Corinthians, eu acho que são times ali para meio de tabela. Pelo menos agora, né? Olhando o que eles apresentaram até agora, né? Pode ser que as equipes melhorem ao longo do campeonato e consigam até aí beliscar a vaga na Libertadores, quem sabe, né? Mas, enfim, o futebol apresenta essas surpresas para nós. Bom, Rafa, antes de falar de Champions League, então, né? Vamos fazer aquilo que os nossos amigos internautas e ouvintes adoram, né? Que é a gente palpitar sobre os jogos. Obviamente, eu só vou falar aqui dos jogos dos times de São Paulo, né? Porque são muitos jogos nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Santos no Pituaçu, 8 da noite, com Fernando Diniz finalmente no banco, Rafa.
Como você disse, o Bahia tem problemas, por isso eu aposto em vitória, do Santos por 2-1.
2-1 Santos. Vou seguir o relator, hein? Hoje eu só tô seguindo o relator aqui. Ainda no sábado temos São Paulo e Fluminense, Morumbi, 9 da noite.
São Paulo, embalado pelo título paulista, sem Arboleda, afastado, para ser monitorado. Depois de participar da balada, São Paulo 2, Fluminense 0.
2-0. Eu vou mudar só um pouquinho esse placar. Acho que vai ser 2-1 pro tricolor. Aí no domingo temos no Maracanã Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde.
Jogaço, né? Os dois
Jogaço.
times aí com os melhores elencos do país, uma rivalidade que vem se acirrando nos últimos anos, mas eu acho que o Flamengo leva a melhor, vence por 2-1.
2-1, tá. 2-1 Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha até com mais facilidade. Acho que vai ser uns 2-0 pro Flamengo. E aí, domingo, 6h15 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Goianiense.
Estreia do técnico Silvinho no comando do Corinthians, ele que no meio de semana só acompanhou das tribunas lá de Itaquera a goleada contra o River Plate do Paraguai. Agora sim começa efetivamente a trabalhar no Corinthians. Vai ter muito trabalho pela frente, porque esse elenco do Corinthians é
Verdade.
complicado. O Corinthians não tem dinheiro para contratar bons jogadores, vai ter que apostar na garotada das categorias de base, vai ter que recuperar jogadores veteranos aí no caso de Jô e Fábio Santos, mas eu acho que estreia com o pé direito, vitória por 2-0 contra o Atlético Goianiense.
2-0. Eu também acho que o Corinthians ganha. Acho que vai ser mais miudinho o placar. Acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. O Ivan Jorge Cury fala: acho que nesse sorteio da Libertadores o Palmeiras não escapa do River. Rapaz,
De
o
novo.
de novo, né? O Adi Armando acha que o Santos vence por 2-0, que o São Paulo empata em 2-2 com o Fluminense, que o Flamengo vence o Palmeiras por 3-2 e que o Corinthians vence o Atlético Goianiense por 2-1. Muito bem. Rafa, para fechar aqui o nosso programa, fechar essa sexta-feira e essa semana, tem jogo importantíssimo amanhã, final da Champions League, 4 horas da tarde, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal. É um confronto em inglês: Manchester City e Chelsea. Na sua análise, quem chega com mais estofo para conquistar esse título?
Jogão de bola, hein? Isso aí vai dar prazer de ver. Estou aqui com altas expectativas em relação a essa final da Champions League. E, na minha visão, o Manchester City chega em vantagem pelo futebol apresentado ao longo da Liga dos Campeões, pelo elenco que tem, pelo técnico que tem, né? Guardiola, o mestre em armar suas equipes. O Manchester City é uma equipe que joga sem atacante, mas isso não significa que a equipe não chegue constantemente dentro da área do adversário, intensa movimentação dos seus jogadores, com forte presença de brasileiros, né? Lembrando que lá no Manchester City a gente tem o Gabriel Jesus, o Fernandinho, o goleiro Ederson, enfim, é uma equipe que os brasileiros têm protagonismo dentro do Manchester City, e eu acho que chega aí com um ligeiro favoritismo para conquistar esse título inédito da Liga dos Campeões. Mas isso, evidentemente, não tira o peso e a força do Chelsea, que já é campeão da Liga dos Campeões, venceu a edição de 2012, superou muitas expectativas, derrubou o gigante Real Madrid em duas atuações aí estupendas da equipe, comandado pelo Tuchel, técnico que o ano passado chegou à decisão com o Paris Saint-Germain, acabou saindo do clube e agora volta a uma final de Champions League, enquanto o Paris Saint-Germain ficou pelo meio do caminho. Tem o zagueiro Thiago Silva, que mesmo aos 36 anos está jogando bem, certamente estará na lista de convocados aí do Tite para a Copa do Mundo de 22 lá no Catar. Então, ninguém pode menosprezar a força do Chelsea e a maneira como a equipe se portou ao longo dessa Liga dos Campeões até chegar na grande decisão. Então, vejo um jogo equilibradíssimo, mas com um pequeno favoritismo para o Manchester City.
Perfeito. Então, para você, dá Manchester City.
Você quer saber o placar, né, Gui?
Ah,
Para ver se eu vou lembrar,
lógico,
né?
lógico. Que graça que tem.
Eu vou de 2-0 Manchester City.
2-0 Manchester City. Só lembrando que hoje o Gundogan saiu machucado do treino, né? Pode ser dúvida aí para a partida de amanhã. Mesmo assim, acho que o Manchester City tem uma equipe mais forte do que o Chelsea, apesar do Chelsea ter uma equipe muito aguerrida, né? Não é à toa que chegou na final da Champions League, mas estou com o Rafa. Acho que vai dar Manchester City. Mas como é partida única e os jogos geralmente são muito tensos, né, da final da Champions League, acho que dá Manchester City, mas acho que é um placar reduzido, é? 1-0 Manchester City.
Vitória magra.
Vitória magra. Mais o suficiente para botar a mão na taça, né?
É isso aí.
Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Rafael Ramos, que abrilhantou esta semana aqui no programa. Obrigado, viu, Rafa?
Obrigado, Grisa. Você é sempre muito generoso com os amigos. Foi um prazer participar essa semana aqui no Estadão Esporte Clube. E fica aí um aviso aos amigos internautas que nos acompanham. Fim de semana com moderação, sem aglomeração. Se puder, fique em casa. E aí a gente teremos bons jogos para acompanhar nesse fim de semana, com decisão na Liga dos Campeões, com o
Isso.
Campeonato Brasileiro de volta. Então, se puder, fique em casa e acompanhe esses jogos pela televisão, porque o momento exige ainda muita cautela por parte de todos.
Isso. E lembrando, toda a cobertura, né, da final da Champions League, da primeira rodada do Brasileirão, você terá lá no nosso portal estadão.com.br. O Adi Armando acha que o Manchester City vai vencer por 3-1 na final da Champions League. Muito bem. E em nome do Adi Armando, eu agradeço todos vocês que estiveram conosco aqui ao longo da semana. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E aí, na segunda-feira, 1 da tarde, a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, desejo a todos um ótimo final de semana, como disse o Rafa, com muita segurança, e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.